Bem, companheiros, eu quero cumprimentar a companheira. Eu quero cumprimentar os companheiros ministros aqui presentes, companheira Márcia Lopes, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Carlos Lupe, ministro do Trabalho, do Carlos Gaba, ministro da Previdência Social, do Guilherme Castro, do Desenvolvimento Agrário, do Márcio Forte, ministro das Cidades, do Luiz Inácio Lucena Ades, da Advocacia Geral da União, do Eloy Araújo, da Secretaria de Política e da Promoção e da Igualdade Racial, do nosso companheiro Gregolin, ministro da Agricultura e Pesca, da nossa companheira Nilceia Freire, da Secretaria de Política para as Mulheres, do companheiro Paulinho Manu, que já pediu para sair. Quero cumprimentar os deputados Saiba, Felipe, Roberto Santiago e o companheiro Paulo Pereira, presidente da Força Sindical. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Benedita da Silva, deputada federal eleita. Quero cumprimentar o companheiro José Maranhão, governador da Paraíba. Quero cumprimentar o companheiro Arthur Henrique, da Central Única dos Trabalhadores. O companheiro Tony Rey, do Movimento Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, do qual eu sou o Papai Noel. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Jurema Werneck, representante do Movimento das Mulheres do Brasil. O nosso querido companheiro Augusto Chagas, presidente da UNE, o nosso companheiro Saulo Manuel da Silveira, coordenador da Central do Movimento Populares, a nossa querida companheira Célia Gonçalves de Souza, dirigente do FONEM. Quero cumprimentar o companheiro Alberto Brock, presidente da CONTAG, que falou em nome dos trabalhadores rurais. Quero cumprimentar meus companheiros e companheiras sindicalistas e companheiros representantes da sociedade civil. Quero cumprimentar os companheiros da imprensa, quero cumprimentar o pessoal que está aqui atrás de mim, o pessoal que está ali do lado, o pessoal que está ali, o pessoal que está lá. Quero cumprimentar todo mundo. Olha, eu estou com um gravíssimo problema porque eu, às 5 horas, eu tenho uma reunião com o companheiro Guido, que nós temos que tomar algumas medidas importantes para a economia brasileira. E, ao mesmo tempo, eu tenho que embarcar para São Paulo 6 horas da tarde, que vai ter uma entrega de condecorações, isto é, e eu vou receber uma condecoração. E depois eu vou para Foz do Iguaçu, onde amanhã começa a reunião do Mercosul e também de outros presidentes da América do Sul. E vamos ter também um encontro com o movimento social do Mercosul, lá em Foz do Iguaçu, que alguns de vocês estarão presentes lá amanhã no encerramento. Então, eu estou com o discursinho por escrito aqui, muito bem feito, mas eu vou guardar para um outro momento. Aqui, o meu malote do correio. Bem, fiquei com 2 folhas de papel, eu acho que vai resolver o meu problema. Olha, só colocaram na minha nominata os companheiros sindicalistas que estão aqui, não colocaram os companheiros que estão ali. Eu estou vendo o Wagner, estou vendo o Neto, estou vendo outros companheiros que estão aí das centrais sindicais. Foi uma pena que não colocaram, mas estejam todos citados, porque acho que o Paulinho e o Arthur, nessa unidade que vocês estão fazendo, ele deve representar vocês mais do que ninguém. Companheiros e companheiras, essa é uma reunião em que eu deveria apenas fazer agradecimentos. Primeiro porque nós temos uma relação histórica. Eu não conheço vocês, tem até senador, deputado aqui que não foi citado aqui. É uma lástima. Imagina o prejuízo que eu tinha se eu não tivesse citado teu nome, Daniel. Sabe? Eu vim do meio de vocês. Conheço de cor e salteado os problemas que vocês vivenciam todo dia. Não existe coisas que vocês passem que eu já não passei. E é isso que eu penso que fez a diferença quando eu cheguei à presidência da República. Vocês estão lembrados que eu dizia que um dos maiores legados que um presidente da República pode deixar ao deixar a presidência da República é a mudança no relacionamento entre o Estado e a sociedade, entre o governo e as instituições do movimento social. Por que que esse é um legado importante? É porque aqui tem companheiros que ficaram 30 anos e nunca conseguiram uma audiência com o presidente da República. Eu fui dirigente sindical importante. Eu nunca tive audiência com o presidente da República. Nunca. Para mim, um dia consegui entregar uma carta para o Geisel em 1975 na Ford. Eu já tinha embrulhado a carta, já tinha colocado no bolso para trazer de volta, porque era impossível chegar perto do homem. Ele era tão popular que não deixava ninguém encostar perto dele. Os trabalhadores da Ford inteira evitavam para pular no pescoço dele para abraçar, então não tinha como chegar. E eu não ia ter como entregar a carta para ele. Pus a carta no bolso e fiquei pensando o que é que eu vou dizer para a imprensa que já publicou a carta lá fora. Aí, por sorte, o governador Paulo Egídio Martins, que era governador de São Paulo, me viu, me chamou, me apresentou para o Gaio. Quando eu pus a carta, tinha um assessor mais rápido que os meus, nem deixaram o Gaio pegar na carta. O cara tomou da mão do Gaio e deve ter mandado incinerar, porque deve ter achado que era uma bomba. E outros presidentes que foram democratas também e que vocês sempre tiveram dificuldade de se encontrar com eles. Se eu contar para vocês uma coisa, vocês não vão acreditar. Nenhum presidente da República nunca teve a coragem de se reunir com os reitores das universidades federais. Não se reuniu. Eu não sei, de vez em quando se reunia quando o ministro da Educação ou o presidente tinha um amigo reitor, então ele chamava o magnífico sozinho e conversava. Que é, reitor é magnífico. Não tem nada, mas é verdade. Eu acho chiquérrimo isso. Imagina se alguém falasse assim: quero cumprimentar o magnífico presidente Lula. Mas deixa eu falar uma coisa. E por que que não se reunia? É porque as pessoas tinham medo. Então o presidente não se reunia com o prefeito. O presidente não se reunia com o reitor. O presidente não se reunia com os sindicalistas. O presidente não se reunia com os estudantes. Estudante criaram até um tal de um 477 para cuidar de estudantes, ou seja... Não se criou o hábito de sem terra, então, sem teto, então, trabalhador rural, nem pensar. Isso quando muito na periferia, a polícia dá um jeito. Ou seja, não era possível que nós, depois de recebermos o carinho de vocês nas eleições de 2002, que a gente não pudesse mostrar à sociedade brasileira que tinha um jeito diferente de um presidente da República se relacionar com o seu povo. Porque aquele cidadão que grita, que reivindica, ele é o mesmo brasileiro, sabe, daqueles que bate palma. Quando eu fiz a reunião com o GLTB, participando da conferência dele, aquele cidadão que é vítima de preconceito do governante, que o governante sempre tem que passar a ideia do machão, aquele cidadão não recusa o imposto de renda dele e muito menos recusa o voto dele. Não recusa. Ou seja, se criou a ideia de que a relação entre a sociedade, entre o Estado e a sociedade, é a relação entre o todo-poderoso Estado e o dócil povo brasileiro, que se reclamar já é contra. Nós não tratamos assim. Fizemos 73 conferências nacionais. Essas conferências envolveram mais de 5 milhões de pessoas. E essas comissões, essas conferências, decidiram parte dos acertos das políticas públicas que nós colocamos em prática neste país. Esse foi um dado que não é uma coisa do presidente Lula ou do ministro Dulce. Essa é uma conquista de vocês. É uma conquista de vocês que acreditaram em primeiro lugar. E que nunca, em nenhum momento, se comportaram com subserviência em relação ao governo. Nunca abriram mão da convicção de vocês. Nunca abriram mão das reivindicações de vocês. Entretanto, nós nos juntamos em torno de um projeto maior, de mostrar que era possível governar este país para todos e não apenas para um terço da sua população, como habitualmente este país tinha sido governado. Pois bem, companheiros e companheiras, nós apenas começamos uma luta. Há 3 anos atrás, era quase que inacreditável dizer que esse país ia ter uma mulher presidenta da República. Quantas vezes eu ouvi dizer, esse Lula é louco. Essa mulher nunca participou de passeata, de carreata, nunca fez assembleia, não foi vereadora, não foi deputada. Como é que o cara vai indicar essa mulher? Ele é louco. Porque no Brasil não existe o hábito de se dar oportunidade para aqueles que não têm experiência. E era exatamente o fato de ser a novidade que eu entendia que deveria ser uma mulher candidata a presidente da República do Brasil. E essa novidade emplacou não com a facilidade que deveria ter emplacado, porque ela era infinitamente melhor do que o outro. Era porque ainda tivemos que enfrentar o preconceito. E que eu digo sempre que o preconceito é uma doença grave e ainda não encontraram vacina para ela. Não tem nem coquetel de tão grave que é. O preconceito é uma coisa nojenta, raivosa, porque o preconceito diminui o portador de preconceito. Ele não é uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa amarga. Ele não ri. Ele está sempre olhando e com inveja da conquista do outro. Está sempre. Ele nunca vê virtude. E foi assim que nós conseguimos eleger a primeira mulher presidente da República deste país. Nós vamos ter muito trabalho pela frente, companheiros. Muito trabalho. Porque, primeiro, que as conquistas da sociedade, elas são infinitas. A gente nunca consegue conquistar 100%. Cada vez que a gente conquista uma coisa, a gente descobre que a partir daquela coisa a gente pode conquistar outra coisa. E de coisa em coisa a gente vai conquistando quase que um dicionário inteiro de conquistas. É assim que caminha a humanidade. E por que que eu disse no começo que era uma reunião de agradecimento? É porque vocês foram muito solidários comigo nos momentos muito difíceis. Eu digo sempre que eu construí muitos amigos no Brasil. Muitos. Agora tem amigos e amigos. É por isso que eu fazia questão de dizer sempre: eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Eu sei quem era. Eu sei quem eram os meus amigos antes de eu ser presidente da República e sei dos amigos que eu construí presidente da República. E certamente construí amizades extraordinárias na presidente da República. Mas tem uma base originária, que é aquela chamada base de sustentação, que é aquela demarcação do campo de classe que diz o companheiro João Paulo, ex-prefeito de Recife. A gente tem que estar sempre demarcando o campo de classe para a gente não vacilar, para a gente não bobear. Ou seja, e eu sei então que daqui a pouco eu estarei na porta da fábrica fazendo o discurso. Nunca me peçam para falar contra a presidenta, que eu não vou falar. Nunca me peçam para falar contra o ministro amigo meu, que eu não vou falar. Mas tem outras coisas para a gente criticar por aí. O dado concreto é que vocês me ajudaram a construir um outro país. Vocês me ajudaram. Mesmo quando vocês fizeram críticas, vocês me ajudaram a enxergar caminhos que muitas vezes eu não estava enxergando. Eu nunca fiquei bravo com nenhum companheiro que em algum momento fez alguma coisa discordando daquilo que o governo pensava. Eu sempre achei que era um direito das pessoas não concordarem com o governo. E ao invés de se afastar, nós iríamos conversar com ele, normalmente, através da Secretaria-Geral da Presidência da República. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, se a gente fosse enumerar aqui o que, que o Brasil melhorou de geração de emprego, de aumento de salário, de recuperação do salário mínimo, de ascensão social do povo mais pobre, do programa Luz para Todos, do programa Compra de Alimento, sabe, do programa do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, dos CRAS, do CREA, ou seja, de tanta coisa que nós criamos nesse país que ainda está num processo de abolição do crédito consignado. Eu nunca mais vi nenhum radialista falar das filas do INDS. A fila, que o povo pobre está na fila, que vai lá e pega cartão e fica o dia inteiro na fila. Acabou. Teve um probleminha agora porque o GABA não deu aumento que os peritos queriam, que foi injusto com o GABA porque não tinha perito. Nós contratamos perito, passamos o salário para quase 14 mil reais e ganhamos de presente uma greve querendo mais. Aí também não dá. Parece aqueles passarinhos quero-quero. Sabe? Sabe aquele chato que fica no campo de futebol? Sabe, um dia desse o Denilson do Palmeiras matou um. Um coitado do quero-quero. Então, companheiro, eu sou muito grato. Sou muito grato. Acho que vocês ajudaram. Melhorou a nossa relação com a sociedade. Melhorou a questão, sabe, com a mulher, com os índios, com os negros. Sabe, com todas as organizações, com GLTB, com o movimento sindical, com a UNE. Ou seja, nós realmente demos um salto de qualidade. Ao invés de vocês me agradecerem, sabe, nós vamos ter muito momento para nos encontrar ainda. Eu quero de coração agradecer a cada um de vocês. Agradecer, por exemplo, aqui eu estou vendo o companheiro Marinho. O companheiro Marinho, quando eu chamei ele para vir para o Ministério, a gente estava vivendo um momento difícil. E havia companheiros, viu, Arthur? Havia companheiros na CUT que deram o conselho para o Marinho não vir para o governo. Porque o governo estava numa situação difícil. E o Marinho falou: não, eu vou, o presidente Lula está precisando de mim, eu vou lá ajudar ele a resolver. O Paulinho Vanucco. O Paulinho Vanucco foi a mesma coisa. O Paulinho Vanucco veio numa situação crítica para o governo, sabe? Falou: eu estou aí para o que der e que vier. Então, eu acho que vocês, eu sei que o Marinho no primeiro momento fez falta para a CUT, e depois o companheiro Arthur saiu tão bem que se o Marinho voltar para a CUT vai ser reserva agora, Eu queria agradecer às centrais sindicais, agradecer a todos vocês e dizer que no dia 23 nós estaremos lá em São Paulo com os catadores de materiais recicláveis, sabe? Cumprindo mais uma etapa dos nossos compromissos. Acho que todos nós ganhamos um pouco. Eu ganhei e vocês vão ganhar. Estou lamentando porque o Paulinho me falou que hoje o Congresso acabou de aprovar o aumento para o presidente da República e para os ministros. E o Lulinha aqui, ó. E o Lulinha não recebe porque é só para a próxima legislatura. De qualquer forma, para quem ganhava como torneiro mecânico e Romenado do Campo, o salário de presidente até que ajuda. Gente, olha, do fundo do coração, muito obrigado. Esteja certo, companheiro, que eu estarei fazendo política por esse país. Eu vou descansar uns 2, 3 meses, mas depois contem comigo, porque nós vamos ajudar a companheira Dilma a fazer muita coisa nesse país. A hora que ela precisar da gente, a gente vai estar ajudando ela. A hora que a gente tiver que divergir, eu sei que vocês vão divergir dela, mas o que é importante? O que é importante é que a gente não desmanche a unidade que nós construímos até aqui. Pode ficar certo que por lugar do Dulce já está indicado, não é isso? Por lugar do Dulce vem o Gilberto Carvalho, que é um companheiraço igual o Dulce de todos vocês. Sabe que nós vamos continuar mantendo essa relação extraordinária. Eu só vou pedir desculpa para vocês, porque eu vou ter que sair correndo para poder fazer a reunião com o Guido Mantega e ainda ir para São Paulo hoje. Então, eu peço desculpa, gente. Um abraço e até outro dia.